Uma honra estar aqui, sempre. E sempre a gente, quando sobe no púlpito, dá uma tremedeira, né? Não sei porquê. Mas eu tô bem, temperado com sal. Tomara que a pressão esteja boa também, né? Não pode estar muito, não, senão... Bem, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte durante esse ano eclesiástico. E eu vou falar sobre sal da terra e luz do mundo. É um tema muito interessante, está comigo por onde quer que eu for esse ano, vou ter que estar levando isso. E já tenho falado sobre isso há alguns dias, algumas semanas. E hoje a gente vai dar uma abertura aqui, fazer apenas uma introdução sobre esse tema. E eu quero falar hoje somente sobre o sal. Sal da terra. E o nosso versículo-chave, se ligar não passa, está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Se você estiver sem a Bíblia, você pode acompanhar, está na tela. Você pode ler juntamente comigo na tela. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esse ajuntamento aqui, irmãos preciosos, maravilhosos. Nós queremos que nesta manhã o Senhor possa ser generoso para conosco, o Teu Espírito Santo possa nos trazer, Senhor Deus, reflexão, nos trazer à luz, Senhor Deus, o que realmente o Senhor quer de nós. O tema é maravilhoso, tem trazido transformação na minha vida, mas que os meus irmãos também possam experimentar dessa mudança, dessa reflexão, mudança de hábito, para que a gente possa ser feliz e também conquistar outros para a felicidade do Teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte é um dos mais importantes discursos de Jesus que você lê lá no capítulo 5. Aliás, começa no capítulo 4, a partir do versículo 23 e vai até o final do capítulo 7. O Sermão do Monte começa no versículo 23 do capítulo 4 e vai até o capítulo 7 todinho. E nesse discurso de Jesus, ele profere lições de moral e conduta que expõe e põe em prática a vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim como a gente pode considerar um resumo de todos os ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso a esse reino e da genuína transformação de que esse reino produz nas pessoas. No versículo 3 até o versículo 12 do capítulo 5, que você tem aberto aí, Jesus, ele começa delineando o caráter do crente. E agora, nesse versículo, no versículo 13, ele vai adiante e ele começa a aplicar as descrições do que foi apresentado no versículo 3 até o versículo 12. Ok? Então, tendo considerado nos versículos anteriores que o que o crente é, agora, a partir desse versículo, ele passa a considerar de que maneira o crente deve manifestar a sua nova natureza. Todo mundo sabe que nós não somos isolados. O crente não é uma pessoa isolada. Ele está, sim, no mundo. Embora não pertença ao mundo, nós estamos no mundo. E nós mantemos uma relação para com o mundo. Ao crente, sim, é recomendado que precisa ter uma mente, uma perspectiva diferente das dos homens, do sistema do mundo. Todavia, não significa que nós temos que nos retirar para uma caverna e fugir e ficarmos isolados deste mundo, de maneira nenhuma. Olha o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Neste versículo, nós encontramos precisamente a ideia das bem-aventuranças. O que que diz lá as bem-aventuranças? Que nós somos humildes de espírito, nós somos misericordiosos, nós somos mansos, nós temos sede e fome de justiça em tempos atuais, né? Isso é bem propício. Então está dizendo lá, somos mais do que felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Somos felizes, são felizes os que choram, porque serão consolados. Os mansos, que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, os puros de coração. Os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A orientação agora, a partir do versículo 13, está do 3 ao 12. É passar da contemplação do caráter do crente para a execução da função e do propósito do crente no mundo. Então, tendo tomado conhecimento do que nós somos, ok? São as bem-aventurados, nós somos bem-aventurados. Agora nós devemos considerar aquilo que nós devemos ser. O que que nós devemos ser? Sal da terra e luz do mundo. Mas eu quero me prestar apenas nesse tema sal da terra. E depois nós vamos voltar aqui e vamos falar outra vez sobre luz do mundo. Jesus, ele não escolheu qualquer substância para fazer essa analogia. Não escolheu qualquer substância. O sal é sim um adequado exemplo para que nós possamos ser pequenos cristos aqui na terra. Mas que substância é essa que ele se refere? Sal. Que substância é essa? Então eu fiz aí uma pesquisa, claro, em várias fontes, mas a melhor delas está nesse livro. Dr. Tiago Melo, PhD em Bioquímica, ele esteve aqui na Semana da Bíblia. Quem não veio, perdeu. Quem não comprou o livro, perdeu mais ainda. E quem comprou, não leu, não sabe o que está perdendo, né? E eu tirei essa introdução daqui, do livro do Dr. Tiago. Fantástico. Fantástico. Que substância é essa? Vós sois sal da terra. Vós sois sal da terra. Bem, seguindo toda essa descrição desse versículo, não nos deixa dúvida que essa substância hoje é cloreto, conhecemos como cloreto de sódio, o NaCl. Então, você que está se preparando para o Enem, se essa mensagem não trazer nenhuma transformação na sua vida, vai gerar conhecimento para que você possa fazer a prova em paz, principalmente nessa área de química, né? Vai ser legal para você, né? Então, NaCl, o Na vem de sódio, mantém uma carga positiva, ok? O Na, e o Cl, que é o cloreto, uma carga negativa. Então, uma carga positiva, uma carga negativa de elétrons aqui, né? Antigamente, esse produto ele já foi uma substância muito preciosa. Ele provocou guerras e ergueu impérios, estimulou comércio entre todos os povos. Era maravilhoso alguém bater na sua porta e dizer, quem é? Eu estou vindo trazer sal. As portas se abriam, era o dinheiro da época, ok? Em várias culturas medievais, né? Ainda hoje, o valor agregado do sal não é parecido com o que nós temos chamado ouro, mas ainda tem uma importância muito relevante, que é temperar e salvar vidas. É indispensável nas cozinhas, nas indústrias químicas, nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, no mundo inteiro e por aí fora. Mas por que essa comparação foi feita com sal e não com açúcar? Você sabe? O que é que Jesus falou? Vocês são o mel da terra, o açúcar da terra. Por que vocês são o sal da terra? Além do simbolismo do sal, na eterna aliança com Deus, isso está no Antigo Testamento, nós vamos ler um versículo que fala sobre isso. Creio que Jesus também, ele nos revela outras informações Porque nós conhecemos atualmente exatamente o que é isso. Talvez o pessoal, o povo na antiguidade não tinha noção quando Jesus estava falando do sal. Pensava-se apenas no valor da riqueza do sal, não realmente o que estava intrínseco nesse versículo, nesse texto. Né? Então, agora nós vamos conhecer 9 características, 9 que eu tirei então do livro do Dr. Tiago Melo, que precisam ser aplicadas à vida de todos aqueles que dizem ser sal da terra ou querem ser sal da terra, conforme a orientação que Jesus nos deu na palavra. Ok? Então, vamos lá. São 9 características desse do NaCl, que é o sódio com cloreto, que é o sal que nós conhecemos, para se aplicar à vida de quem quer ser sal na terra. Primeiro, perde, doa, ganha, recebe. Doa e recebe. Perde e ganha. Olha só o que eu falei do Enem, vai prestar atenção. Na química, representa-se por sinal positivo. Ok? Todo elemento que perdeu elétrons. E sinal negativo, aquele que recebeu elétrons. No caso aqui do NaCl, é indispensável que haja uma doação da carga positiva para a carga negativa. Para que possa ser formado o sal. Para que possa acontecer exatamente isso aqui. Tem que ter doação. Esse doa para cá. Está vendo essa bolinha vermelha? Está pulando para cá. Então é dar e receber. Dar e receber. O núcleo se doa, o núcleo recebe. Deixa eu adiantar de novo. No caso aqui, é indispensável essa doação para a formação do sal. Formando assim uma ligação entre essas duas cargas, entre esses íons. E, para quem está estudando aí, chamada ligação iônica. Então, em posse desse conhecimento científico, podemos aplicar que só seremos sal genuíno se nós também conseguirmos apresentar essa característica de dar e receber. O que, que diz lá em Atos 20, versículo 35? É melhor... Está fraquinho. Abra a mão assim, ó. Melhor dar. Abra a boca. É melhor dar do que receber. É o que está dizendo a palavra. Melhor dar do que receber. O fato interessante é que quando o sódio doa o elétron para o cloro, não apresenta prejuízo nenhum, muito pelo contrário. A sua estrutura atômica, ela atinge a sua maior estabilidade. Quando isso acontece? Que coisa fantástica. Não há prejuízo nenhum. Então a gente pode concluir, que, através dessa primeira característica, que um genuíno cristão, ele precisa ter a habilidade de dar e receber. Olha o texto aí de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Aleluias. Aleluia. Segunda característica. Não perde facilmente as suas propriedades. Ok, a temperatura ambiente, né, o NaCl, ou o cloreto de sódio, ou o sal, ele se mantém em estado sólido, ok? Você está vendo o sal lá em estado sólido. Agora, é possível, né, alterar esse NaCl, cloreto de sódio, para estado líquido? É possível? Sim, é possível. Só que precisa alcançar o ponto de fusão. E o ponto de fusão do cloreto de sódio é 800 graus Celsius. O seu fogão lá da sua casa só consegue chegar a 300 se ele for muito bom. Se ele não for meia boca, ele não consegue. Se ele for meia boca, não consegue. Só consegue. Imagine, você tem 800 graus lá. Então você não consegue. Agora fica mais fácil a gente entender, a partir dessa ciência, que quando Deus fala, entrega o teu caminho ao Senhor, Ele não está querendo dizer, empresta o teu caminho ao Senhor. Nem está querendo dizer para você, compartilhe só. Ele está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. A segunda característica que nós estamos vendo aí do cristão é não perder facilmente as suas propriedades. É cristão, é e é para sempre. Não perde as suas características. Não perde a sua propriedade. Precisa ser aquecido no fogo. A muitos graus. Precisa estar torrando para que isso aconteça. Qual é o texto aí que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 2? Não se amoldem ao padrão desse mundo, não tomei a forma desse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimentais, ou sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceira característica, conservar. Bem, eu vou explicar por que dessa figurinha aí. Sem o sal, não seria possível estocar uma série de alimentos. Muitos alimentos não poderiam ser estocados. Nós já sabemos que a alta concentração de sal inibe proliferação de micro-organismos nos alimentos, claro, né, em outras coisas também, conservando esses alimentos em boas condições de consumo por um tempo maior. Né? Quem é do interior aí sabe como é que surgiu a carne do sol, a carne de lua e outras carnes aí, que a gente aqui no Nordeste costuma ver pendurada por aí. Né? Ok? Esse artifício bioquímico, ele é apresentado na Bíblia em diversas passagens do Antigo Testamento. Não vou ler aqui agora, tá? Mas tá quando se trata do Mar Morto, do sal que tem no Mar Morto. Então está lá em Deuteronômio 29, Juízes 9, 2 Reis 2. E também esse texto que tem a ver com essa figurazinha. Olha que coisa interessante. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do Deus, de seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Levíticos 2, versículo 3. Para que isso? Por que isso? Para conservar. Conservar. Chamado sal da aliança, que está em Levíticos capítulo 2, versículo 13. Até hoje, essa é uma estratégia muito difundida. Você acha no supermercado hoje latas de ervilha, lata de milho, lata de salsicha e demais derivados. Você acha peças de bacalhau, você acha biscoitos recheados, pacotes de miojo fora da geladeira, não acha? Isso devido ao quê? Devido ao sal. Você sabia que num pacote de miojo tem sal suficiente? É uma dose diária do que você precisa de sal por um dia. Aliás, uma grama a mais. Você precisa, o corpo humano precisa de 4 gramas diárias de sal todos os dias. Um pacote de miojo tem 5 gramas de sal. Se souber que eu estou fazendo propaganda ao contrário aqui, eu vou perder meu cachê lá no coisa do miojo lá. Então é por isso que o excesso de produtos industrializados. Tem vários médicos aqui, a doutora Suza está me olhando ali, falei, eita, ele precisa falar sobre isso. Que ela dá uma palestra sobre alimentação saudável, sobre higiene, sobre o consumo dessas coisas, eu fico, meu pai do céu. Mas é exatamente isso. Tem sido causa de aumento das doenças cardiovasculares, renais, por todo o mundo, o excesso de consumo de produtos industrializados. Por conta da quantidade de sal que eles contêm. Sabe por quê? Porque perdeu-se a função de conservar e aplicou-se, a partir de agora, a função de estender os prazos de validade. É algo maravilhoso comercialmente falando. Quanto mais longe vencer, mais dinheiro, menos prejuízo eu tenho. E aí mais sal eu tenho que colocar. Um pacote de biscoito recheado, ele tem, em média, 8 meses de duração, por conta do sal que ele tem. Por conta do sal. Então, em virtude do que está exposto, essa terceira característica do cristão é ser sal para auxiliar na conservação da vida. Agora, presta atenção. Que lição fica para nós cristãos a respeito disso? Que a presença de sal num meio, num alimento, numa situação, ela precisa ser equilibrada para não ter comprometimento de vida, tanto vida física como vida espiritual. Ninguém gosta de comida muito salgada. Portanto, nós temos que ser sal em equilíbrio. Em equilíbrio. Nada de imposições duras. A palavra dura desvia. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. O interessante é que esse equilíbrio, ele nos é revelado por Paulo, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado. O que é temperado? Não exagerado. Não exagerado. Com sal, o seu falar seja sempre agradável e temperado, ou seja, não exagerado, com sal, para que saibam como responder a cada um. Quarta característica. Perceptível e corrige o sabor. Você sabia que a palavra salada é derivada de uma palavra italiana que significa salgalhada ou salgada? Então a salada que você está comendo, é um prato saudável, mas saiba que salada significa salgada, beleza? Mas não quer dizer que você vai jogar sal demais aí para ficar salgado demais, ok? Então assim, antigamente se salgava os vegetais para amenizar o amargor de muitos deles. Hoje já não mais, porque já há vários vegetais que são plantados, cultivados, que já tiraram esse sabor de amargor, mas antigamente tinha que jogar sal para comer vários vegetais que não se consomem hoje mais. Que não se consome mais. Dessa forma, o sal, como você está vendo, como você está ouvindo, ele serve aqui como um excelente corretor de percepções gustativas. Não é isso? É isso. E aí, essas percepções desagradáveis, você corrige ela com sal. Quer ver? Você, quem é que consome aqui pipoca sem sal? É, se tiver alguém que está muito doente, precisa de tratamento. Olha lá, tem um lá em cima, né? Então, já precisa de tratamento aí. Então. Batata frita. Imagina você chegar no McDonald's e falar assim para o atendente: moça, me faz uma batata frita, mas não põe sal na batata frita, não. Ela vai olhar para você e vai falar para você que você precisa de algum atendimento patológico, né? Dessa forma, aqui em cima do que nós estamos falando aqui, essa quarta característica do cristão é ser sal para melhorar o sabor do que nos alimenta. Presta atenção. Melhorar o sabor do que nos alimenta. Pastor, não faz sentido o que você está falando. Faz sim. Das fontes que têm nos nutrido, há tempero com sal daquilo que nós estamos nutrindo a nossa vida? Começa a fazer sentido? Talvez a nossa vida sem graça, insossa, ou a vida de um amigo, alguém próximo da gente, sejam provenientes da falta de companhias que lhe podem salgar ou temperar a sua vida. Nas reuniões sociais que nós frequentamos, há presença de sal? Qual é o texto que eu coloquei aí? Salmo 1. Versículo 1 até o 6. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém, olha lá, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E aí? Perceptível. E corrige o sabor. Característica do sal, melhorar o sabor daquilo que está nos alimentando. Incrível isso, né? Aonde é que eu tenho andado? Aonde é que eu entro? Aonde eu coloco meus pés? Eu tenho poder de influenciar o meio que eu estou com o meu tempero? Se eu não tenho, eu não posso estar nesse lugar. Quinta característica, é alvo, é branco, facilmente perceptível quando contaminado. Bem, quando ele está branco, ele é perceptível, você está vendo que ele está normal, que ele está bem aí. Mas quando ele se contamina, É fácil perceber que ele está contaminado, você não vai utilizar. E aí passa a ficar difícil para o consumo. Não salga mais, ele perdeu o seu poder de salgar. E aí, o versículo diz que ele, nesse nível ele está prestando para fazer o quê? Hã? Ah, bom, pensei que era para temperar abóbora, eu escutei assim. Jogar fora! Ser pisado pelos homens. É para isso que ele serve. É para isso que ele serve. Para que ele seja útil, ele precisa estar puro, isento de contaminações. Então, o que isso quer dizer para nós? Mantenha-se separado das coisas que o contaminam. Mantenha-se separado daquilo que lhe contamina. Não é somente o que entra pela boca, mas é o que sai. Isso é forte. Isso é muito forte, muito forte. E aí o texto aí é bem propício, né? Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, pensem nessas coisas. Não se misturem com aquilo que possa contaminar. Sexta característica, solúvel em água, faz interação com a água. Aí você imagina então uma semana bem chuvosa, 2 semanas, 15 dias, muita chuva. Então quem, os paulistanos aí sabem muito bem o que eu estou falando. E aí você então se dirige até a sua cozinha, você pega o saleiro e você olha o seu saleiro, ele não estava na chuva, mas só estava numa temperatura que começou a chover, caiu a temperatura e aí de repente... O que, que acontece com aquele saleiro? Ele está úmido. Ou, em alguns casos, ele está, o sal fica empedrado. Bem, por que isso acontece? Que fenômeno é esse? Interessante, né? Que descobri, através do livro do Dr. Tiago, que o NaCl, ele tem cargas negativas e cargas positivas. E a água também é polar. A água também é polar. Então, vamos rever aí o pessoal do Enem. Lá. H2O, 2H e 1O, não é isso? O hidrogênio mantém elétrons negativos e o oxigênio positivo. O Na, que é o sódio, ele mantém cargas positivas e o cloreto cargas negativas. Então, o mesmo conceito de dar e receber acontece aqui novamente. Acontece aqui novamente. Eles se doam e se recebem. Interessante isso. Muito interessante. E aí, olha o que diz aqui o livro do Dr. Tiago. A água é polar e essa configuração da água permite a aproximação das partes eletricamente carregadas do sódio e do cloreto. Ocorre, então, a interação da água com os íons sódio, carga positiva, e o clório, carga negativa. Então... É o mesmo conceito, né? Podemos dizer que o sal se dissolve na água porque eles doam e recebem. Então, a sexta característica, sendo o sal da terra, você deve conduzir água espontaneamente para outros ambientes, para outros locais, para outros meios. Agora, quem é essa água? Quem é a água? Está fraco. Quem é a água? João, lá no seu Evangelho, no capítulo 4, do versículo 6 ao 30, ele escreve para deixar bem claro essa situação, esse respeito, que Jesus é a água da vida. Jesus é a água da vida. O próprio Jesus disse, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você está jorrando água, se você joga água, jorra água, é porque você é sal. Se não tem sal, você não tem água. Aliás, é para isso que precisamos do sal. Dr. Tiago disse exatamente isso. Se você não consome sal, você não tem vontade de beber água. E a água é indispensável. E o corpo sabe exatamente quando você está precisando de água. Como nós estamos ligados ao Espírito Santo de Deus, ele sabe exatamente que nós estamos precisando de água. para resolver os problemas do corpo, resolver os nossos problemas. Lá em João, vamos ler esse versículo 7, eu não coloquei aí, versículo 37. O que que diz lá? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você está com sede? Beba dessa água. Quem é sal da terra sabe exatamente o que eu estou falando. Sabe exatamente aonde tem saciado a sua sede. Sétima característica. Essa é mais interessante ainda. Conduz eletricidade, conduz luz. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 5, diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, nenhuma, nenhuma. Agora, de novo, aí para os alunos, né? Veja que interessante. Pastor, o que é isso daí? Presta atenção. Substâncias iônicas que apresentam cargas, como o NaCl, ou cloro, ou cloreto de sódio, ou sal, possuem a capacidade de conduzir corrente elétrica quando estão em soluções aquosas, como água. Inclusive, se sabe atualmente que a água pura ou destilada não é condutora de eletricidade, sendo, portanto, necessário a adição de alguma substância, neste caso, o NaCl, que tem cargas negativas e positivas, de modo a obtermos uma solução condutora. E aí, anotem aí, para você passar no Enem, esse fenômeno na química é conhecido como eletrólise. Coisa interessante, colocado dois bastões aqui dentro, que separam aqui a condução, né, uma divisão da eletricidade. Se você colocar água pura, não acontece nada. Se você colocar o sal, não acontece nada. Mas se você colocar água e sal, aí... O que que acontece? Vou dizer uma coisa para você. Sem Jesus você não é nada. E se você não for sal, a luz não pode brilhar em você. É o que está aí. Isso é ciência. E a palavra já sabia disso, ó. Lá atrás. Lá atrás. Então, a sétima característica, sendo o sal da terra, nos ligamos à água da vida... E assim podemos transmitir luz continuamente. É a gente que dá essa liga. É a gente que permite que a luz acenda em nós. Seja sal, para que a luz possa acender de uma vez por toda. 1 João 2, 9, 11. Olha só que interessante isso aqui, ó. Se você afirma estar na luz, mas odeia seu irmão... continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Cegaram. Não vou falar mais nada. Né? Oitava característica. Já vamos chegar na nona rapidinho. Permite a fluidez da água, não deixa congelar. Você sabia que 50% do sal mineral extraído nos Estados Unidos é utilizado para derreter a neve nas estradas no período de inverno nos Estados Unidos, nesse país? Você sabia disso? Claro, quase todos aqui sabem disso. Por quê? Por que que isso acontece? Bem, a adição do cloreto de sódio se dissolve na água, perturbando o equilíbrio dinâmico, diminuindo o número de moléculas de água na interface líquido e sólido. Quando a água está no estado sólido, há um desequilíbrio e aquilo vira água. Que coisa interessante. Maravilhoso. Está vendo por que não pode ser açúcar? Ou seja, a oitava característica quer nos ensinar que por mais... que um ambiente esteja frio, a sua presença como sal permitirá a fluidez da água. Você vai descongelar os corações frios. Que fantástico, que fantástico. E o versículo que está lá em João, capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios, rios de água viva. Não é um córregozinho, não. Não é um copo de água. São rios de água viva. Fantástico, maravilhoso. E a nona característica é indispensável para a vida. Além de cair bem para o nosso paladar, o sal é uma necessidade vital. Sem sódio, o organismo seria incapaz de transportar nutrientes ou oxigênio, transmitir impulsos nervosos ou mover músculos, estar aqui movendo meus dedos, inclusive as batidas do seu e do meu coração. Usados, é claro, em dose moderada, 4 gramas por dia, como eu diz aqui, o sal, ele faz bem. Ele faz bem. Sendo muito importante, inclusive, para a reposição daquilo que nós perdemos diariamente, nas fezes, na urina, a gente perde. E tem que repor. Você não consegue viver sem sal. Você tem que repor diariamente. Além disso, ele é muito utilizado nas emergências médicas, né? Olha o terror aí de quem está com virose, né? Essa bolsinha de... do quê? Parece que nunca acaba esse negócio. Misericórdia, meu Deus do céu. Esse negócio tem alguma relação com a noite, essa bolsinha de soro. Porque é só de noite, de madrugada, que você fica lá olhando para esse negócio que nunca acaba. Podia ser em 10 fraçõezinhas para a gente ir contando para ver quantas faltam, né? Que, meu Deus do céu. Pastor Beto que eu diga, né, pastor? Pastor Carlos também, o pessoal que tem problema renal, eu vou te contar, viu? Você sabia que essa bolsinha de soro é água com 0,9% de sal? Só isso, sal e água. Deve ter algumas coisinhas de conservantes ali, mas é, não sei, isso eu estou especulando. Mas é sal e água, sal e água. Universitários de uma universidade de Vitória, aqui no Espírito Santo, eles descobriram que uma solução de 7,5% de NaCl pode auxiliar no controle das arritmias cardíacas e além de reduzir as lesões no cérebro por falta de oxigênio. 7,5%. Pensa aí, essa bolsinha de soro é 0,9%. Com os avanços da biotecnologia, existem 14 mil utilidades para o sal, sobretudo na indústria farmacêutica. Pensa aí, que coisa, né? Farmácia, no mercado, utilidades para o sal. Por fim, a nona característica, ser sal é garantir a manutenção da vida onde nós estivermos. Onde nós estivermos. Qual é o texto aí? Claro. Tem que ser Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, pensa que eu estou no mundo, mas eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Eu quero concluir. Vou chamar o pessoal da banda já aqui para a gente encerrar. Vós sois o sal da terra. Essas palavras não encerram apenas uma descrição do que é o crente, mas também envolve uma descrição do mundo em que o crente está. Vós sois o sal da terra. Quem? Ser? Aonde? Da terra. A ênfase do texto é essa, vós sois, eu sou, você é. E se o sal vier a ser insípido, perder o sabor, como lhe restará, vai ser restaurado o seu sabor? Para nada mais presta, a não ser ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Agora, eu quero encerrar com uma frase de Charles Spurgeon. Olha só o que foi que Spurgeon disse. Não somos o caramelo da terra. Somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Quem foi que disse que seria fácil? Jesus não disse que seria fácil. Ele disse assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer vencer o mundo? Seja sal da terra. Ser sal da terra não é orar pelos seus amigos, é orar pelos seus inimigos, para que eles possam ser transformados. Orar por um delinquente, um bandido, não é para que ele seja preso. Claro, ele precisa pagar pelos seus delitos, mas para que ele seja transformado, para que ele possa deixar a minha família em paz, para que ele possa deixar a nossa comunidade em paz. E principalmente para que ele possa encontrar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Através de mim, através de você. Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar. Você tem sido sal da terra, você precisa ser sal, você precisa ser luz. Enquanto a banda canta, eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Vou pedir ao pastor Beto que possa fazer essa oração.